Negócios e tendências.
Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos aqui com uma convidada super especial, falando sobre um tema mais especial ainda, marketing digital, professora Maria Carolina. Maria Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E eu já vou fazendo uma pergunta para você, professora. Me diz uma coisa. Eu sou do tempo que se estudava administração e não tinha marketing digital na grade curricular. Agora, nós percebemos que há uma disciplina de marketing digital. Conta para nós por que estudar, né? E se precisa ter uma disciplina diferenciada e por que chamada marketing digital.
Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Para mim é um prazer estar aqui, então agradeço muito pelo convite. Bom, o marketing digital, ele, na verdade, é uma tendência forte e as empresas que já não usam já estão ficando para trás, porque o comportamento do consumidor é natural, que quando a gente busque comprar alguma coisa ou até mesmo faça alguma busca sem intenção de compra, a gente já recorra aos canais digitais. Então, quando eu decido comprar um smartphone novo, por exemplo, eu não abro uma revista para ver uma série de artigos. Eu corro para um buscador dentro da web. Então, as empresas que não usam estão fora do mercado, né? Estão ficando para trás. Só que para isso precisamos de profissionais qualificados. Inclusive, o maior erro do marketing digital são pessoas que não têm formação, não têm o conhecimento dos conceitos e da parte mais teórica e de estratégia, obviamente, e colocam a mão na massa, né? Como a gente costuma dizer, e aí não tem resultados satisfatórios. Então, dentro das universidades já se estuda muito marketing digital. Inclusive, aqui na Uninter nós temos um curso de graduação em marketing digital, então é toda uma grade curricular voltada para isso. Então, realmente é essencial. Mesmo nas formações em marketing, em administração mesmo, né? Em outros cursos da área dos negócios, já se percebe uma atuação maior no quesito digital.
E toda vez que há uma disciplina própria para isso, né? Todo esse conjunto de conhecimento que traz o arcabouço teórico e prático de algo que está bombando, digamos assim, no mercado, isso, o profissional que se dedica a isso, que estuda, que faz cursos, tanto graduação quanto na pós-graduação, ele vai ter um diferencial na sua atuação, não é mesmo, professora?
Nossa, com certeza. Na verdade, em qualquer profissão é assim. Só que como o marketing digital, ele envolve muito estratégia e muito ferramentas, então esse profissional precisa de um certo conhecimento teórico, óbvio, mas ele precisa da parte prática. Então, é essencial que ele conheça esses dois mundos.
E eu acredito que deve ser muito rápido a questão da mudança e da atualização sobre estes temas, né? Eu fico imaginando assim, ultimamente eu tenho ouvido que o Facebook, por exemplo, já meio que era, que agora é o Instagram, certo, professora? Como é que fica isso para os profissionais que trabalham com marketing digital? Como perseguir essa atualização constante?
O mercado é muito dinâmico, né? Se você não tiver uma frequência de estudos, você realmente também fica para trás, assim como as empresas, né? Então, para o profissional, é importante ele saber que ele precisa se atualizar e eu sempre recomendo que acompanhe os blogs oficiais das redes sociais para saber sobre atualizações, para saber as novidades do que vem por aí. O Facebook, por exemplo, administra Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Então, uma empresa que administra três marcas, três grandes mídias sociais. E anualmente, o Mark Zuckerberg, que é o criador de todas essas redes sociais, né? Ele faz uma conferência que se chama F8. E ele fala sobre todas as atualizações principais do próximo ano. Então, para quem é profissional dessa área, precisa pelo menos acompanhar os eventos oficiais das redes sociais, né? Mas é um mercado muito dinâmico. Realmente, eu preciso estudar diariamente. Os alunos sempre perguntam, meu Deus, mas tem que estudar todo dia? Sim, tem que estudar todos os dias, porque realmente muda algo todos os dias. O comportamento do consumidor muda todos os dias. Enquanto pessoas preferiam passar horas no Facebook um tempo atrás, agora as pessoas continuam vendo o Facebook, porém, uma sessão menor. Então, ao invés de ficar 10 minutos navegando, passam 2 minutos navegando. e passam mais tempo em outras redes sociais, como WhatsApp, como Instagram, como LinkedIn e várias outras redes sociais, né? Então, o comportamento muda, por isso que, obviamente, o estudo precisa mudar também.
Então, não é que o Facebook está ficando obsoleto, é a maneira como ele está sendo acessada pelos clientes que mudou. Olha que interessante,
exatamente,
né?
Por isso que é importante o profissional de marketing digital entender não só sobre a funcionalidade de ferramentas, como postar uma foto no Facebook, isso é fácil, mas você precisa entender, fazer estudos estratégicos para entender sobre isso. Outro exemplo clássico, falando em tecnologia, é a própria Uber. Então, o que aconteceu não é que as pessoas deixaram de usar táxi. Quem usava táxi antes continua usando táxi. Estatísticas mostram isso. Porém, pessoas que não tinham o costume de utilizar esse tipo de serviço começaram a utilizar o Uber, porque tornou algo mais fácil, facilitou o processo. Eu, por exemplo, enquanto consumidora, não pegava táxi. Nunca, era a coisa mais rara do mundo eu pegar um táxi. Mas quando surgiu a Uber, eu comecei a me adequar e eu sou uma usuária ativa de Uber, eu uso sempre. Então, não era do meu costume, agora é. Pessoas não usavam o Instagram com tanta frequência, agora usam. Pessoas passavam 10 minutos por dia no Instagram, agora passam 50. E, ao mesmo tempo, muda um pouco o foco do Facebook para outras redes sociais. Mas não, o Facebook não está acabando. Inclusive, ele é uma forte ferramenta para credibilidade. A empresa que tem um forte perfil de Facebook, ela passa mais credibilidade para esse consumidor.
Que interessante.
Porque o Instagram, como é uma rede social muito imediatista, aquele tipo de conteúdo que some a cada 24 horas, aquela coisa mais jovem, de você gerar um conteúdo, foto que você tira agora, posta agora, uma coisa mais assim, algumas marcas podem não ter a devida credibilidade. E aí o usuário recorre ao Facebook. Então, cada rede social tem sua característica e é isso que o profissional precisa entender e saber diferenciar os tipos de conteúdo que vão em cada uma.
Entendo. E é verdade, né? O Facebook, eu já tive interesse de colocar páginas pessoais minhas, né? E angariar público por questões de assuntos que eu gosto, uhum, grupos e tudo mais. E eu percebi, assim, que é bastante complexo a operação. Por exemplo, você vai fazer um anúncio patrocinado no Facebook, né? E tem no Instagram também. E eu confesso, professora, que não achei tão intuitivo assim, ou o que escolher. Por exemplo, se eu escolhia um público aqui ao redor de Curitiba, na cidade de Curitiba, qual seria a faixa etária? Eu não tinha muita clareza nisso, né? Uhum. E aí acabei mesmo assim, fazendo meio que por uma brincadeira, investindo valores bem pequenos, para ver o que ia acontecer. Só que eu acabei ficando bastante frustrada, porque como eu não tinha nenhum conhecimento, achei que era só lá clicar alguns comandos do próprio Facebook e tal, e fazer o meu anúncio, né, veicular o meu anúncio, eu vi que toda a minha iniciativa não surtiu efeito esperado. Então, o que eu aprendi com isso, né? E vou passar a palavra para você falar sobre isso. Eu acredito que essas ferramentas, né, de apoio para as empresas, com as suas mídias sociais, com o seu marketing, ela precisa ter um profissional qualificado e capacitado para isso, e não uma pessoa que gosta de navegar em redes sociais. É isso mesmo, professora?
Perfeito sua definição. Pessoas que gostam de navegar em redes sociais não estão qualificadas para trabalhar com gestão de mídias sociais. Tudo bem que um dos principais critérios para você ser um bom profissional de mídias sociais é você ser um usuário ativo. Eu falo para os meus alunos, vocês têm que ser um usuário hardcore de redes sociais, aquela pessoa viciada mesmo. Você precisa consumir o conteúdo de outras pessoas, você precisa entender sobre estratégia, você precisa ter um olhar analítico e para isso você precisa usar mídias sociais. Você precisa ver o conteúdo que grandes marcas publicam e entender qual foi a técnica usada para aquele conteúdo que teve um super sucesso. Então, é necessário, mas não garante que uma pessoa viciada em mídias sociais, né, que seja um usuário ativo, seja um bom profissional. Até a questão dos anúncios funciona assim. No Facebook e no Instagram tem um botão que é o impulsionar, né, ou promover, que ele é um botão mais amador. Então, mesmo esse que era para ser mais intuitivo, mais fácil, que com menos de 10 cliques você consegue ativar um anúncio, mesmo assim ele não é a ferramenta profissional de anúncios. Então, tem o gerenciador de anúncios do Facebook, que aí a estratégia de anúncios nessa rede social nós chamamos de Facebook Ads. E ela é uma ferramenta 100% mais complexa do que o impulsionar. Então, se o profissional não tiver o conhecimento necessário para ativar anúncios com estratégia dentro dessas ferramentas, não vai funcionar. É a mesma coisa numa rádio. Eu não tenho o conhecimento necessário para operar um programa de rádio. Então, como é que eu vou operar um programa de rádio? Não é simples. Não é vendo um tutorial que eu vou conseguir. Talvez se eu ver um tutorial, eu vou conseguir colocar o programa no ar. Mas se der qualquer problema no meio do caminho, eu não vou saber resolver. Então, é esse o grande segredo. No Facebook Ads, por exemplo, você até comentou, né, professora, sobre a localização. E aí, hoje mesmo, eu falei lá no meu Instagram sobre isso. Por exemplo, eu vendo café. Eu tenho uma empresa que vende café. Eu vou ativar um anúncio para 100% de Curitiba? Será que faz sentido? Você vai atingir muita gente. Mas será que todo mundo que mora em Curitiba bebe café? Será que tem aquela pessoa que prefere café gelado ou aquela pessoa que prefere um café quente? Tem pessoa que vai tomar o seu café no café da manhã ou no café da tarde? Será que a mesma comunicação que eu tenho que fazer para o bairro X é a mesma comunicação que eu faço para o bairro Y? Não. Então, é esse tipo de coisa que um profissional aprende que ele não deve fazer nas mídias sociais. E é por isso que nós, enquanto internautas, enquanto usuários de mídias sociais, não temos geralmente uma boa experiência nas mídias sociais. Por isso que as pessoas saíram no Facebook. Porque começaram a ver muita propaganda que não fazia sentido. Então, pessoas que são de uma área começaram a ver conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com o que gosta. Então, é justamente por isso, pelo amadorismo que acontece mesmo nessa área, de pessoas que não têm o conhecimento necessário, fazendo um trabalho de profissional mesmo. Então, esse é um erro que acontece sempre. Só, então, para quem faz esse tipo de anúncio, é bem importante, por exemplo, segmentar os bairros. Então, você faz uma comunicação para um bairro, e essa é uma segmentação super básica, super iniciante, assim, sabe? Mas que já vai dar um resultado um pouquinho melhor, embora o impulsionar do Facebook não seja 100% uma boa estratégia, justamente por ele ser um botão mais amador, assim.
Olha só, pessoal, que dica super preciosa da professora Maria Caroline. Carolina! Então, quem falou com vocês aqui também foi a professora Cláudia, acabei me esquecendo de me apresentar, né? A professora Cláudia Pampolini, junto com a professora Maria Caroline. Certamente teremos outras rádios com esta temática tão importante. Por hoje é isso. Professora Maria Carolina, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço pelo convite e pela audiência de todos os ouvintes.
Assunto muito interessante. Certamente teremos outras rádios falando sobre isso. Um grande abraço, pessoal.